como é o caso do IRS automático. Por isso, o nosso objetivo deve ser ajudar. Ajudar quem quer cumprir, acompanhar e incentivar os demais e, por fim, naturalmente, reagir com todos os mecanismos previstos na lei face àqueles que, de forma deliberada e consciente, queiram incumprir e fugir aos seus impostos. É esse o nosso compromisso e poderão sempre contar connosco nesta caminhada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Despedimos-nos do Sr. Secretário de Estado, despedimos-nos também da Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e vamos continuar com a nossa ordem do dia. Ponto 3, projeto de resolução número 532/15 da Iniciativa Liberal, regresso ao modelo de gestão em PPP nos hospitais de Braga, Loures e Vila Franca de Xira. Para apresentar este projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faz favor, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o preconceito ideológico deste Governo tem sido o maior inimigo dos utentes do SNS. Ao insistir em acabar com as parcerias público-privadas, o que este Governo fez foi dar um enorme contributo para a degradação dos cuidados de saúde e para a situação de ruptura a que assistimos em quase todos os hospitais do SNS. O SNS é hoje mal gerido. Os serviços de urgência estão em colapso. Os doentes andam de um lado para o outro. Os vários profissionais de saúde demitem-se por falta de condições de trabalho dignas e as escusas de responsabilidade são uma constante. E a verdade é que este Governo, em funções há quase 8 anos, tem sido incompetente no seu trabalho. Não consegue ter qualquer visão estratégica para o futuro e, por isso, não consegue tomar medidas para garantir que os mesmos problemas de sempre não voltam a repetir-se. E não só não consegue tomar essas medidas, como insiste nas políticas de cativações que tanto têm estrangulado o SNS e ainda acaba com as PPP. Em 2019, o Governo acabou com a PPP de Braga. Em 2021, o Governo acabou com a PPP de Vila Franca de Xira. Em 2022, o Governo acabou com a PPP de Loures. Isto, apesar do Tribunal de Contas ter demonstrado que estavam completamente integradas no SNS, que foram mais eficientes que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis e que os seus utentes estavam protegidos por padrões de qualidade mais exigentes do que aqueles que eram exigidos aos hospitais de gestão pública. E isto também, apesar da UTAP ter estimado poupanças para o Estado na ordem dos 203 milhões de euros e ter recomendado a continuidade das mesmas. Desde então, cada um destes hospitais tem vindo a sofrer uma enorme degradação na sua capacidade assistencial. E é evidente o descontentamento generalizado da população servida por estes hospitais, assim como dos seus profissionais de saúde. E, senhores deputados do Partido Socialista, escusam dizer que foram os privados que não quiseram continuar, porque esse argumento, tal como a maioria deste Governo, está cansado e requentado. Que condições é que lhes propuseram? Que abertura teve o Governo para negociar? Ou se queriam tanto continuar, porque é que não abriram novos concursos para que outros pudessem concorrer? Senhores deputados, convençam-se de uma vez por todas que as PPP podem, sim, ser um poderoso instrumento de melhoria dos serviços públicos. E a Iniciativa Liberal aqui estará para lembrar as vezes que for preciso. O direito de acesso à saúde, o direito à proteção na saúde, está hoje francamente comprometido. E nós não aceitamos que, por pura teimosia, se sacrifique mais a saúde dos cidadãos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 20 anos, vários hospitais foram geridos em regime de PPP, com elevados índices de satisfação dos utentes, que não diferenciam na sua utilização uma gestão privada de uma gestão pública. Assim, não existe qualquer justificação para que não se retome e, inclusivamente, amplie este modelo de gestão. E é isso mesmo que hoje trazemos à discussão. O regresso ao modelo de gestão em regime de PPP nos hospitais de Braga, Loures e Vila Franca de Xira e o alargamento do mesmo modelo a outros hospitais do SNS para os quais fiquem demonstrado que existem vantagens. Tão simples, tão básico e tão evidente quanto isto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à fase das intervenções. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, importa esclarecer os portugueses do verdadeiro significado de parceria público-privada. Uma PPP não é de todo um modelo de negócio ruinoso. Sabemos bem, e temos o dever de informar os portugueses, que o Partido Socialista assassinou este vocábulo na opinião pública e a sua conotação positiva, depois do contrato ruinoso das autoestradas, que vai onerar os contribuintes e o erário público até 2039, destruindo a imagem pública deste modelo de gestão. Uma PPP podia e devia ser um dos motores de desenvolvimento e de aceleração da economia do nosso país. Num país onde temos tantas empresas privadas a dar cartas, com modelos de gestão eficiente, com recursos humanos altamente especializados, com know-how, empresas na área da construção, da saúde, da tecnologia, em que se o Estado fosse uma pessoa de bem, com estas parcerias estratégicas, podíamos estimular o crescimento económico do nosso país e colocar-nos na frente quando comparamos com os nossos congéneres europeus. É por isso que me custa falar de PPPs na área da saúde. As PPPs na área da saúde não acabaram, ao contrário do que se apregoa. Todos os dias, quando vamos fazer umas análises no laboratório da nossa rua, ou quando vamos a uma clínica fazer um exame, um exame passado pelo nosso médico, ou quando compramos um medicamento, estamos a fazer uma parceria. Estamos a utilizar uma convenção entre o Estado e uma entidade privada, que está ali de boa fé para nos prestar um serviço. Aliás, 40% da despesa em saúde paga precisamente essas convenções de entidades externas. Por isso, quando se acabou com a gestão do Hospital de Braga, de Louros e Vila Franca de Xira, tudo não passou de uma manobra governativa fingida do Partido Socialista para ter o sustento parlamentar da extrema-esquerda. E eu pergunto aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do Partido Socialista, se não fosse o regime de PPP, a que hospital é que iriam hoje em Braga? A que hospital é que iriam em Vila Franca de Xira? Ou a que hospital é que iriam em Louros? Não iam a nenhum, porque eles não existiam, nem estavam construídos. É chegar junto às populações e dos autarcas. É chegar aos autarcas e perceber se, fim do acordo, estamos melhores ou piores do que antes. Estamos claramente piores, e basta ver a forma como o socialista Ricardo Leão, em Louros, suplica e grita pelo anterior modelo de gestão. Assim o comprova ao Tribunal de Contas. As PPPs na saúde são seguramente um modelo eficiente, que podem funcionar ainda melhor desde que bem definidas as suas limitações e explicada a sua integração no sistema de saúde. Ressalvo a visão reformista do PSD em 79, quando propôs um SNS em que a harmoniosa articulação entre os vários portadores fosse o princípio da garantia universal dos cuidados. A verdade é que hoje preocupa-me menos o modelo de gestão. Hoje estamos francamente preocupados é com o planeamento, com a estratégia, com o rumo, com a sustentabilidade do sistema de saúde. Preocupa-nos o facto do PS não estar preocupado com o envelhecimento da população, com o aumento da carga de doença, com os idosos, cada vez mais dependentes, vulneráveis, em sofrimento, os idosos que não votam e que não contam e se acumulam na cama dos hospitais. Preocupa-nos o desequilíbrio que se está a criar no sistema, com mais de 5 milhões de portugueses a procurar cuidados nos hospitais privados e essa procura a gerar a demandada de médicos ou de profissionais do SNS. Preocupa-me com o facto de 30% da despesa total em saúde ser suportada pelas famílias, algumas em estrangulamento financeiro. Preocupa-nos o facto, depois de tanto entusiasmo, a medida grande deste Ministério e desta Direção Executiva ser a criação de meia dúzia de ULS. Senhoras e senhores deputados, a integração de cuidados vem há mais de 30 anos na literatura académica. A forma como se está a construir estas ULS é completamente hospitalocêntrica e não centra os cuidados nas pessoas. Está a ser feita apenas e só com base nos hospitais existentes. Não está a ser feita numa lógica de aumentar o acesso ou disponibilizar mais serviços. Estão a ser criadas ULS com 300, 400 e 500 mil habitantes, sem qualquer demonstração de ganhos. E não acusem o PSD de não ter propostas. Tentámos atuar na base do problema quando propusemos que 3% da despesa em saúde fosse destinada a políticas de promoção da saúde. E dissemos onde é que íamos buscar esse dinheiro. Propusemos a criação de sistemas locais de saúde para revolucionar o modelo de gestão e implementar uma nova forma de gerir a capacidade instalada e a plena oferta de prestadores. E podemos ir mais longe. A verdadeira transformação digital, a criação da Agência Nacional de Dados. Com dados de qualidade vamos criar ambientes ótimos para termos em Portugal ensaios clínicos e com isso atrair financiamento e inovação. Dados para criar outcomes de qualidade e medir aquilo que os senhores não querem medir, que são os resultados e os ganhos em saúde. Vamos precisar, meus amigos, senhoras e senhores deputados, vamos certamente precisar de muitas PPPs para renovar o parque tecnológico e ter um acesso democrático à robótica, à inteligência artificial e aos fármacos inovadores e os colocarmos ao serviço dos doentes, de forma a ter ganhos incrementais na eficiência. Senhoras e senhores deputados, podem nos acusar de muita coisa, injustamente, mas não nos podem acusar de não querer esgotar todos os recursos e usar todos os esforços para darmos um tratamento digno aos nossos doentes. Os doentes não querem saber se são tratados em parceria, em acordos, no público ou no privado. Os doentes querem é ser tratados com qualidade e dignidade, e disso o PSD nunca vai abdicar.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para uma intervenção. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à proposta que a Iniciativa Liberal aqui nos traz, há uma dimensão que fica de fora. Aliás, basta ouvirmos quer as intervenções da Iniciativa Liberal, quer do PSD, para perceber que há aqui um paradigma de negócio sobre a saúde que claramente não se coaduna com aquela que tem que ser uma visão da qualidade do serviço que é prestado. E eu aqui estou a citar palavras da senhora e do senhor deputado, portanto não estou aqui a dizer nada que não tenha sido referido pelos senhores. É porque efetivamente nós não podemos esquecer que a iniciativa privada não é o remédio santo da saúde, mas deve-se o problema grave e crónico que temos no SNS, deve-se acima de tudo a anos de subinvestimento no mesmo. E em relação às parcerias público-privadas, concordamos que as mesmas foram definidas de forma abrupta. Mas importa perceber que é algo que não foi trazido a este debate, quais foram as questões que estiveram subjacentes à não renovação dos contratos. Que exigências é que foram feitas pelos privados? Peguemos no exemplo de Braga. O que é que foi exigido, por exemplo, do ponto de vista oncológico, do ponto de vista do tratamento de doenças como o VIH-Sida? E, portanto, não podemos olhar de forma cega, até pela cegueira ideológica que marca as senhoras e os senhores deputados, para não apresentar aqui não só outro tipo de soluções e de avaliação, e misturam casos como o caso de Braga, de Louros e de Vila Franca, que são realidades completamente distintas, porque basta olharmos para o caso de Braga para perceber que hoje apresenta, do ponto de vista do tratamento, até melhores ou equivalentes resultados ao que tinha quando tinha a parceria pública ou privada, ainda que do ponto de vista do atendimento nas urgências possa ter uma maior morosidade, mas isso se calhar deve-se à falta de recursos humanos e não à visão, lá está, mercantilista da saúde que as senhoras e os senhores deputados fazem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero-nos, a Iniciativa Liberal e o PSD, convencer que a grande saída, o grande desafio para nós ultrapassarmos os problemas atualmente na saúde é introduzirmos novamente a gestão privada no SNS, como se fosse um conjunto de maravilhas que nós assistimos no passado. E vale a pena, então, nós vermos as maravilhas das PPPs no nosso país. Começámos pela maravilha, por exemplo, do Hospital de Braga, que quando a senhora deputada da Iniciativa Liberal dizia que os doentes andavam de um lado para o outro, ora, o de Braga mandava os doentes para o Porto. Porquê? Porque eram demasiado caros e recusava-se a interná-los e por isso mandava-os para o Porto. Aliás, por incumprimento de obrigações contratuais, tinha 4 multas à data de 2011. Depois foram ainda mais do que estas. Por incumprimento de obrigações contratuais. E porquê? Porque os doentes eram demasiado caros. Mas estas são as maravilhas da gestão primária, da gestão privada. Mas pronto, já sei que poderia ser só Braga. Mas não, vejamos, por exemplo, o próprio Sindicato de Médicos da Zona Sul questionava o facto da PPP de Cascais ter sido lançado sem algumas especialidades estruturantes. E porquê? Recusavam, por exemplo, infecciologia, oncologia, psiquiatria comunitária. Porquê que recusavam isso? Porque não eram rentáveis. E por isso, estas são as maravilhas. Mas acabam por aqui? Não, ainda há mais, Sr. Deputados. Há mais para vocês verem. Por exemplo, nós fizemos uma pergunta. Porquê é que um conjunto de doentes estavam com consultas em atraso em 2017 em Braga? Braga, Sra. Deputada, PPP de Braga. Estava com mais de 7 meses em consultas de otorrinolaringologia. Podíamos dizer, bem, faltavam recursos, faltavam profissionais. Sabe qual foi a resposta que nos deram? É que faltava contratualização.